Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Bom dia, Igreja do Avivamento. A graça e a paz desse Jesus maravilhoso. Amém? Amém. Pode sentar. Que Deus abençoe vocês, amados. Muito obrigado, né, pela excelência e pela adoração, pela entrega de vocês. É só Ele, né? É para Ele e é Ele que vai recompensar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos agradecer toda pessoa, as pessoas envolvidas para que o culto aconteça. Pessoal da mídia, muito obrigado. Pessoal do apoio, né? Todas as pessoas envolvidas. Pastor Ariomar que fez a abertura. Agradecemos a Deus pela vida do apóstolo Nelson que está aqui conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com a tua Bíblia, o teu aplicativo, você pode abrir em Mateus 28, nós vamos ver do 19, é o 19 e 20, Mateus, amém, Mateus 28, maravilhoso, e é por essa ordem que Jesus deu, por essa grande comissão que nós estamos aqui e servimos ao Senhor e encontramos com Ele, amém? Porque Jesus, Ele reuniu ali com seus discípulos antes dele subir, né? Ele falou para eles algo tremendo que está aqui no versículo 19 e 20. Portanto, ide, ou em algumas outras versões fala, vão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nessa grande comissão, nesse chamado, Ele deu a ordem, mas Ele disse algo tão tremendo assim, dizendo, ó, vocês não estão sozinhos, eis que eu estou convosco. O que, que ele fala aqui? Todos os dias. Quando Jesus está conosco? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, né? De repente sentindo até abandonado, mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero abordar hoje, falar assim, discipulado por Jesus. Nós estamos falando neste mês especificamente sobre discipulado. E o discipulado é algo que Jesus, Ele deu esta ordem. Percebemos nesses versículos aqui, é a grande comissão. Por isso que o Evangelho chegou até nós e vai continuar chegando através dessa ordem, desse comando, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Ele mostrou para os seus, né, na prática. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem um outro versículo, ele diz assim, ide e pregai o Evangelho a todas as nações, ou todas as criaturas. Mas não é apenas pregar o Evangelho, basta apenas pregar o Evangelho? É fundamental. Mas para que a obra seja completa, para que haja uma transformação completa na vida das pessoas, há necessidade de um discipulado. E o discipulado, o que é ser discipulado por Jesus? É algo maravilhoso, é algo extraordinário. E eu quero falar de um apóstolo, de um discípulo, que foi um dos primeiros que Jesus chamou e discipulou, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele era pescador, ele era um homem simples, ele dependia da pesca, era o trabalho dele. Eles precisavam pescar para poder vender, naquela época era troca, né, as moedas, né, e vendia para poder sustentar a sua família. E num determinado dia, ele estava pescando junto com os outros, que também tiveram, alguns pescadores tiveram chamado também, ali em Lucas, no capítulo 5, fala do chamado dos primeiros discípulos, Vamos ler aqui a partir do versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou a falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Em algumas outras versões, olha, vão lá para o alto mar e lança as redes. Respondendo Simão, que esse Simão é o Pedro, né, o apóstolo Pedro, e disse ele: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe e rompia-lhe-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. Eles então encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que tinham feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros, né, de Simão, e disse-lhe a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós vemos aqui algo tão extraordinário que aconteceu. Aonde Jesus estava, havia uma multidão. Mas ele chegou especificamente porque ele tinha, já falou assim, ó, tem um filho ali, tinha depois mais, né, o Pedro foi chamado, mas os outros dois que estavam, né, também acabaram sendo discípulos de Jesus. Mas ele falou assim: hoje eu marquei um encontro com meu filho Pedro. E Jesus marca encontros conosco. Aquele dia foi especificamente o de Pedro. E ele falou assim: eu vou chegar e vou dar uma ordem e vou falar para Pedro: Pedro, vai lá para o alto mar e lança a rede. Pedro disse: Senhor, mestre. Ali ele reconheceu Jesus. Ali Pedro teve um reconhecimento de quem era Jesus. Mestre, mas nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Quem sabe dentro dele ele pensou, ele não argumentou, ele deve ter pensado: eu sou pescador, eu entendo de peixe. Hoje não tem peixe. Passamos a noite inteira tentando, estamos exaustos. Mas teve algo, uma chave extraordinária, algo tremendo na vida de Pedro, que ele reconheceu quando Jesus, né, quando nós reconhecemos quem verdadeiramente é Jesus, não um símbolo pregado na cruz, mas um Deus vivo que veio aqui, cumpriu, obedeceu, foi até a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e reina para todos sempre, e ele continua chamando discípulos como ele chamou Pedro até os dias de hoje, amém? Ele continua falando: eu quero discipular você, eu quero que você tenha um discipulado pessoal comigo. E ali ele reconheceu. Quando nós reconhecemos, nós imediatamente, é automático aquele desejo de obedecer. Então Pedro, mesmo racionalmente, ele deve ter dito: olha, não tem peixe, mas eu vou obedecer. E ele obedeceu. E nós percebemos ali que as redes quase se romperam e os barcos quase afundaram. Tamanha foi a pescaria, a quantidade de peixes que veio. E o chamado específico de Pedro, né, tudo na Bíblia, tudo que Jesus faz, tem algo tremendo. Existem verdades, verdades que ele quer até no chamado ali de Pedro. Ele era um pescador, ele vivia para isso, mas ele falou: a partir de hoje, você vai ser pescador, pescador de homens, de almas. Por isso aqui, olha, veja que dentro da visão celular, nós falamos de rede. Existe a rede de homens, a rede de mulheres, a rede de jovens, né? De adolescentes, porque a rede vem, e quando a rede vem, ela trouxe muitos peixes. E os discípulos unidos dentro de uma rede alcançam muitas pessoas para Jesus, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor por nós usarmos as linguagens, a linguagem que está aqui bíblica, a célula, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Então, a célula, nós somos as células natural do nosso corpo, ela se multiplica, e as células também, debaixo do poder de Deus, lançando as redes, vai se multiplicar, e nós vamos chegar a 10% dessa cidade em nome de Jesus, amém? Depois dos 10%, terá outra meta, e vai continuar lançando a rede, continuar evangelizando, e nós alcançaremos, em nome de Jesus, com a graça e o poder de Deus. Mas vamos voltar aqui para a vida de Pedro. E Pedro, o encontro foi tão verdadeiro. Quando nós temos um encontro tão verdadeiro, genuíno, nós nos submetemos ao Senhor, nós obedecemos, imediatamente Ele deixou tudo. Ele deixou o trabalho dele, ele não questionou, mas o que vai ser da minha vida agora? Porque ele tinha um chamado específico, ele deixou e passou a seguir Jesus. E ali começou o discipulado pessoal de Jesus para com Pedro. Ele foi chamando os outros, mas nós vamos falar de Pedro, da trajetória de Pedro, fazendo uma comparação também conosco, da nossa trajetória com Jesus. Cada um tem uma profissão. Isso não quer dizer que você tem que deixar a tua profissão para seguir Jesus, a não ser que você tenha um chamado específico, que você tenha certeza absoluta, mas você vai continuar trabalhando, você vai poder evangelizar no teu trabalho, ser luz aonde você trabalha, você ser sal de terra, sal da terra por onde você passar, no colégio, na faculdade, no, na tua família, amém? E Pedro, ele precisava ser lapidado, todos nós precisamos ser lapidados. O que eu acho extraordinário, ser discipulado por Jesus, porque Pedro, nós também somos discipulados por Jesus. Nós temos aqui pessoas que nos ensinam a palavra, que são nossos líderes, é fundamental, é necessário. Então, quando eu me converti, nós sentamos, o apóstolo Nelson, semanalmente ele sentava conosco, passando a palavra, ensinando, discipulando, porque o discipulado tem um ensino, que você vai ensinar a palavra de Deus, mas você também aprende muito através das atitudes. E com as atitudes do apóstolo Nelson, a gente foi sendo discipulado, às vezes sendo exortado, às vezes sendo chamado a atenção, isso é importante. E era algo que ardia no meu coração, sempre falo assim, eu quero, Senhor, eu quero discipular pessoas, mas eu passei por um discipulado pessoal de Jesus e a gente continua passando, todos nós passamos por um discipulado pessoal com Jesus. Vocês sabiam que quantas vezes provas acontecem na nossa vida? Algumas é consequência do nosso pecado, mas algumas Deus permite porque Ele quer nos discipular, Ele quer nos ensinar. Cada prova que nós enfrentamos, cada luta que muitas vezes você não consegue entender, é o amor de Jesus em nós, para nós sermos transformados, para nós nos tornarmos íntegros, em nada deficiente, para nós estarmos preparados para ser a noiva que Ele virá buscar, que em breve Ele voltará, amém? Tudo aponta para isso, e Ele continua nos discipulando, e foi assim com Pedro. Então Pedro acompanhava Jesus por onde ele ia, ia de cidades em cidades, Pedro observava, Pedro era ensinado, Jesus falava para Pedro e os outros discípulos, que ele foi chamando os outros em seguida, e foi falando, mas nos momentos mais importantes, era Pedro, Tiago e João, os três, sempre Pedro, Tiago e João, que estavam mais próximos de Jesus. Pedro comia com Jesus, Pedro dormia onde Jesus estava, aonde ele via. Então foi um discipulado pessoal, porque Deus viu em Pedro, e Ele vê em mim e você o potencial, e Jesus sabe daquilo que Ele pode nos transformar, amém? Porque quem olhava Pedro, um homem simples que não sabia falar direito, um homem, ele era explosivo, Ele tinha um temperamento difícil de lidar. Quem sabe nós, chega alguém ali para nós evangelizarmos na nossa cela, falar: ah, esse não tem jeito, esse tem um passado terrível, esse é difícil. Mas o Senhor conhece, e Jesus sabia no que ele poderia transformar aquele homem. E ele olha para mim e para você e fala: eu sei o que aquela pessoa se tornará em mim. Eu sei o que eu vou fazer dele. E ele sabe, e ele tem insistido, porque ele sabe, ele já tem um plano, um propósito para cada um de vocês, amém? Era provável que um homem como o apóstolo Nelson, lá na fazenda, trabalhando num trator, que não teve tantas oportunidades, né, de ir para uma universidade, como muitos aqui estudam, depois vão trabalhar, muito cedo começou a trabalhar, ser chamado para algo. Mas ele olhava para o apóstolo Nelson e falou: eu vou ter um discipulado pessoal com esse meu filho, e eu sei aonde eu o levarei. Pastor, o apóstolo Nelson saberia, imaginaria que ele, em cima daquele trator, quando ele tinha nas seus 13, 14, 15 anos, ele seria levado para as nações, pregar em muitos lugares? Não. Mas Jesus sabe, vocês que são jovens principalmente, as crianças, Jesus sabe. Se submeta a ele, porque ele vai fazer muito mais daquilo que você pede ou aquilo que você pensa. Ele já tem um plano, é só você se submeter a ele. Quando nós, eu também, eu jamais imaginava. Os meus planos eram outros, mas os planos de Deus para mim foi algo extraordinário. Jamais eu imaginaria. Eu fui alcançada com 36 anos, bem mais tarde que o apóstolo Nelson, que eu estaria um dia num púlpito falando, que eu discipularia, que eu levaria a palavra de forma nenhuma. Mas ele viu, ele não olhou os defeitos de Pedro. Quantas vezes nós olhamos os defeitos, as reações, às vezes até dos nossos de casa, ou alguns que vêm para a nossa cela, e nós, na nossa pequenez, nós olhamos e muitas vezes julgamos, fala: esse não tem jeito. Mas para Jesus tem jeito, sim. Para Jesus tem jeito. Quando nós passamos e nos submetemos ao discipulado de Jesus, ele faz algo extraordinário nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Você pode dizer amém? Fala: Senhor, eu quero que o Senhor faça algo extraordinário em mim e através da minha vida, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu com aquele homem simples, aquele pescador, aquele homem bravo, aquele homem estourado. Mas Jesus olhou nele e falou: eu sei, Pedro, aquilo que eu vou te transformar. E foi passando o tempo, a fé de Pedro, ela foi desenvolvida, até que num momento ali, nós sabemos, quando está lá em Mateus 14, de 28 a 31, eu não vou ler aqui, mas pode colocar, né, se o rapaz colocar ali na tela, foi aquela passagem onde os discípulos estavam atemorizados, era tempestade, e era algo, eles estavam com medo, e apareceu um vulto lá, eles até achavam, eles estavam ainda sendo discipulados, porque não identificaram Jesus, achavam que era um fantasma. Mas Jesus perguntou: é o Senhor mesmo? Pedro perguntou: é o Senhor mesmo? E Jesus deu a mão para que Pedro caminhasse por sobre as águas, e ele caminhou um pouco. A fé de Pedro ali naquele momento, ele confiava em Jesus, mas de repente ele ainda precisava ser trabalhado. De repente ele olhou para as ondas, olhou para as dificuldades. Isso traz um ensinamento para nós também, que no meio das dificuldades, no meio das lutas, das tempestades, Jesus está sempre conosco, e ele nos chama a caminhar sobre as águas. Quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, como Pedro estava a princípio, ele andou, ele caminhou, ele não afundou. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, ele precisou do socorro, mas Jesus estava ali. mesmo que se em algum momento a nossa fé fraquejar, porque você olha a circunstância. Quantas circunstâncias existem que você ora, que você clama, que você jejua, que você fala, Senhor, eu não sei mais nem como orar. E de repente nós começamos a olhar as adversidades, as ondas enormes que vêm sobre nós. Às vezes chega nas nossas vidas de tsunamis que vêm arrebentando, arrasando com tudo. Mas Jesus ensinou ali para Pedro, olhe para mim. Confie em mim, mesmo no momento em que Pedro estava afundando, Jesus foi lá e o levantou. E é assim que ele faz comigo e com você, amém? Quem aqui de nós já não passou por isso? Quem aqui já não passou por isso? Ai, Senhor, eu já fiz tanto jejum, eu já orei, eu já exerci a fé, quanta intercessão. E aí, de repente, vai dando uma tristeza, vai dando um desânimo, você parece que não tem mais nem força para orar. E aí você se sente afundando, como Pedro estava lá. Mas aí vem o nosso Jesus, que ele diz que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e fala, levanta filho meu, levanta filha minha, eu estou com você, você vai conseguir passar por isso, você continue aqui comigo, eu continuo te discipulando, você continua passando pelo meu discipulado pessoal, amém? Então, não reclame, tem gente que deixa Jesus, abandona a fé, questiona Deus, por que é que eu estou passando por tudo isso? Tudo que nos acontece é porque Ele está nos lapidando e nos ensinando, a não ser que seja consequência do pecado, mas quando é algo que Ele fala assim, esse filho precisa ser lapidado mais um pouquinho, e Ele continuou fazendo isso com Pedro. Pedro caminhou sobre as águas. Veja bem, Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte Tabor. E teve um momento tão tremendo da transfiguração. Está lá em Mateus 17, de 1 a 9, você pode ver o momento da transfiguração. Jesus apareceu glorificado. Eu imagino a glória que estava naquele lugar. A unção, a presença, Cristo glorificado. Tanto é que Pedro, impulsivo, falou, Jesus, vamos fazer uma tenda, nós vamos ficar aqui, eu não quero mais voltar para lá. É bem desse jeito, quando nós estamos no encontro, no reencontro, no, lá no encontro de avivamento, o 120, quando você está na presença, você não quer sair. Mas nós somos abastecidos nesse momento, para nós darmos continuidade na nossa caminhada. E ali Jesus mostrou para ele o que seria, né? A igreja que vai subir, que vai ser transformada, o que a glória de estarmos com o Senhor na eternidade, amém? E foi o primeiro a ser chamado, eram os três mais próximos, foi um discipulado acirrado, Pedro, Tiago e João, né? E Pedro sempre o primeiro ali. E ele viu a glória, ele viu algo extraordinário. Mas teve momentos também que Jesus, ele repreendeu Pedro. Quantas vezes nós somos repreendidos? Pela palavra, pelos nossos discipuladores também, o teu líder de célula, pastor. Mas pela palavra, o Espírito Santo hoje fala, olha, aqui você errou. Depois que Pedro teve uma revelação extraordinária que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? Que ele era o Deus vivo. Mas logo em seguida, ele falou, Jesus, ele falou, eu vou morrer, eu vou ser levado. Não, não faça isso, não, de forma alguma não vamos deixar que isso aconteça. Mas Jesus repreendeu Pedro imediatamente, em Mateus 16, 23, ele falou assim, ele não foi Pedro, ele falou, arreta Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus identificou que Pedro estava sendo influenciado por Satanás ali, e na hora ele já repreendeu. Então Pedro teve os momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos de fraqueza, Isso quer dizer que se Pedro, que andava com Jesus, era discipulado com ele, nós também, em momentos, nós podemos ser influenciados pelo inimigo. Não deveria, mas pode acontecer. E nós falarmos alguma coisa e fazermos alguma coisa, mas Jesus imediatamente repreendeu. Pedro tinha recebido um elogio. Falou, você... Porque Jesus perguntou, quem vocês acham que eu sou? Né? Eu sou Elias, eu sou esse, eu sou um profeta? Mas não, Pedro reconheceu que ele era o Filho de Deus, o Salvador. E imediatamente ele já foi influenciado pelo inimigo, porque ele era impulsivo. Assim, nós não vamos deixar que o nosso Salvador passe por isso, né? Deve ter pensado. Foi repreendido e continuou o chamado, continuou até que chegou perto do momento em que Jesus ia ser crucificado. O que aconteceu? Tudo que nós, sempre que nós falamos que Pedro nega Jesus. Por que será que Pedro negou Jesus? O que vocês acham? Hã? Por que será? Havia nele ainda o medo. Ele tinha o medo de ser preso, ser morto. O medo muitas vezes nos faz pecar. E nós precisamos nos envolver no amor de Deus de uma certa forma, para que todo medo seja lançado fora das nossas vidas, né? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Conhecemos tão bem, né, que em Marcos 14:30, Jesus chegou e falou para Pedro, quem sabe ele olhou de uma forma firme, falando assim, asseguro que ainda hoje, esta noite, e antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. E Jesus, e Pedro estava lá acompanhando Jesus, de longe olhando, entre aqueles que estavam levando Jesus para a cruz. E aí reconheceram pelo jeito dele falar, mas você é um deles, não. Três vezes ele falou, não sou um deles, eu não conheço Jesus. Imagine, gente. Imagine. Quando aconteceu isso, quando Pedro caiu em si, o que ele fez? A Bíblia relata que ele chorou amargamente. Devia ter sido aquele choro que sai lá das entranhas. Quem já passou por isso em momento de arrependimento? De chorar que aquilo parece que você está sendo derretido. E aí? E agora? E agora? O que nós fazemos quando um discípulo peca para valer? E às vezes até sai. Pedro voltou a fazer o que ele fazia. Mas Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, Jesus restaurou Pedro. Ele apareceu, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e estava sempre ali, envolvido na pesca, ele comeu com ele e ele marcou um encontro para a restauração de Pedro. Isso traz para nós que mesmo que aconteça na nossa caminhada algo, se você se arrepende verdadeiramente, Jesus não te deixa de lado. Ele está de braços abertos para te restaurar. Em João 21, né, 15 e 17, eu gostaria até que se colocasse, Jesus aparece para Pedro e faz três perguntas. Por que três perguntas? Porque ele negou três vezes. Pedro, você me ama? Pedro amava Jesus. Ele amava. Mas isso não impediu, né, que ele pecasse. Quando Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele foi falando, né, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Ele foi restaurando ali o chamado e o ministério de Pedro. E aí nós vemos um período de antes e depois desse momento, porque depois aí ele falou, olha, ficai lá em Jerusalém, né, aguardando né, aguardando, porque daí ele falou, eu vou, vai ter vocês fiquem em Jerusalém aguardando, e nós sabemos que eles estavam lá no cenáculo, aí veio o Espírito Santo sobre eles, e Pedro se levantou como esse grande apóstolo. Pedro, aquele que era simples, que não sabia nem falar direito, ele se levantou numa ousadia, ele não tinha medo para falar. A primeira pregação dele lá em Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, milhares se converteram. Depois ele continuou, né, fazendo a obra de Jesus, e milagres aconteciam. Aleijados, paralíticos, quantos milagres. Ele foi um dos, né, aquele discípulo primitivo que veio trazendo, né, levando o evangelho de Jesus, e ele foi também discipulando os seus discípulos. E continuou sendo discipulado pelo Espírito Santo, né? Jesus continua nos discipulando. O que eu gostaria de deixar nesta manhã: primeiro, você ser grato por ser discipulado por Jesus. Também por ser discipulado pelo seu líder, porque nós precisamos de líderes aqui também, para nos dar a direção. Precisamos. Mas mais que tudo, é ter uma gratidão tão grande e saber que Ele nos perdoa. Isso não quer dizer que você vai premeditar, porque nós pecamos, mas nós não podemos ter uma vida, viver numa vida de pecado. Mas se acontecer algo, Ele é aquele que fala, eu estou aqui. E que a gente também possa olhar com misericórdia para aqueles que Deus coloca para nós cuidarmos. E é um privilégio cuidar de pessoas. O Senhor vem nos capacitando. Nós acabamos aprendendo com as pessoas. Nós somos lapidados, né? Eu vejo que nós somos como pedrinhas no leito de um rio. Aquelas pedras que saem ali do início são todas pontiagudas, e pelo leito do rio elas vão sendo atritadas uma e a outra, e quando chega lá elas estão polidinhas, redondinhas, e a célula faz isso. Jesus vai nos capacitando através do discipulado. E é tão grandioso quando você olha aquela pessoa que Jesus colocou nas tuas mãos para você cuidar sendo transformado. Daí você vê como o processo que aconteceu na vida do Pedro aconteceu na tua vida e está acontecendo na vida daqueles que Deus, dos seus discípulos, daqueles que Deus colocou para você cuidar. Gente, quantas experiências eu e meu esposo tivemos no início da nossa conversão. Sabe o livro de discipulado? Chegou uma época, nós estávamos num período indo a 25 famílias levando o evangelho, ministrando a palavra. Pastor Ariomar foi um dos que era na nossa casa, né, pastor Ariomar? Você, a tua mãe, o teu pai, ele era adolescente. E ali, toda semana, nós abríamos o livro de discipulado. E não era a palavra, mas era a vivência. Eu via que eles tinham sede da presença de Deus. Eu contava as experiências que eu tinha com o Senhor. Eles ficavam, a gente ficava horas conversando. E era tão grandioso, tão gratificante. Eu vejo quantos hoje que eram adolescentes são pastores, líderes de célula, ministério. As mulheres que chegaram na minha célula arrebentadas, hoje todas várias pastoras, várias exercendo ministério. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. A recompensa, né, cada um, o nosso galardão lá está aumentando. Como é bom você trazer para perto, você ouvir, você dá tempo às pessoas. Hoje em dia ninguém quer ouvir mais. A igreja precisa se levantar e ter tempo para ouvir as pessoas que estão desesperadas. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser acolhidas, as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E agora, nós que fazemos parte, eu vejo que é o último, virá um grande último avivamento, e a igreja será levada. Nós, eu creio e acredito que nós fazemos parte desta geração. E nós precisamos, quem sabe, deixar quanto tempo que nós ficamos na rede social e aí procurar, porque as pessoas estão sedentas. Abre a tua boca e fala, dá ouvido, ora, aconselhe, mostre o caminho, mostre o caminho. Jesus ensinou aqueles discípulos, e os discípulos foram ensinando os outros discípulos, que vieram ensinando os outros discípulos, que vieram ensinando outros discípulos, e chegou até nós nos dias de hoje. E nós vamos dar continuidade, pregando e ensinando outros discípulos. A visão celular é extraordinária para isso. Não tem uma outra visão que tenha os grupos para que o evangelho, para que o discipulado aconteça. Numa igreja só de cultos, a pessoa vem, participa do culto e volta para casa. Mas nós não, é corrido. Mas é maravilhoso. Porque daí você envolvido com isso, você está orando, você está jejuando, você está preparando a palavra, você recebe a palavra, você está sendo lapidado, você está sendo trabalhado. E nós precisamos. Primeiro porque foi a grande comissão. Foi uma ordem que Jesus nos deixou. Ele não falou assim, você precisa estudar teologia, você precisa estar muito preparado para poder falar de mim, da palavra. Foi assim que ele fez com os discípulos? Não. Ele falou, deixa, vem, pode me seguir. E eles já foram ajudando, já foram fazendo, já foram aprendendo, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. Aquilo que você aprende, você já vai fazendo. Aquilo que Jesus já fez em você, você já vai testemunhando, você já vai passando para os discípulos, para as pessoas que Deus colocar na tua vida. Há quanto tempo você não fala de Jesus para uma pessoa? Não estou falando da tua célula, se você lida em célula, mas evangelizar alguém que não conhece Jesus. Será que muitas vezes nós nos acovardamos como Pedro, com medo? Medo de ser taxado, medo de ser rejeitado, vergonha, quem sabe? Jesus se expôs à maior vergonha naquela época. Ser crucificado, aparecer a axila era algo terrível de vergonha. Ele se expôs totalmente para que eu e você pudéssemos ser salvos, ter os nossos pecados perdoados e ter uma nova vida e passarmos a ser filhos de Deus, porque antes nós éramos apenas criaturas. Ele fez isso por nós. Faça o propósito, Senhor, eu vou falar nesta semana. Faça o propósito, fale, não deixe de falar. Deixe, quem sabe você aqui, nós lançamos a rede porque é um grande, tem número de pessoas, mas também o pescador pesca com anzol, né? Você vai ser pescador um a um, falando de Jesus. Pode ser que tenha alguém morrendo do teu lado. A pessoa que falou de Jesus para mim me olhou e eu fechada numa depressão profunda. A filha dela disse, mãe, não vai falar com essa mulher não. Mãe, não fale com essa mulher não. Sabe, adolescente? Olha essa mulher aí, parece... Ela, não, eu vou falar. Ela falou. Dentro de um ônibus, gente. Dentro de um ônibus. Não tem lugar. Qualquer lugar você pode falar de Jesus. E essa pessoa passar a ser discípulo de Jesus e também o seu ou sua discípula. Amém? E Jesus pode levantar. Quem sabe fala assim, mas eu não ganho tantas pessoas para Jesus, mas pode ser que você ganhe uma pessoa que vai ser levantada para alcançar as nações. Amém? Amém, gente? Amém? Glória a Deus! Isso é um privilégio. Gostaria que vocês se levantassem. Louvado seja o nome do Senhor. Fale dele, fale da palavra, há tempo fora de tempo, fale daquilo que Jesus já fez na tua vida, amém? Antes do apóstolo Nelson, eu gostaria de vir até aqui, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor, Nós sabemos que o teu desejo é que a gente pregue a palavra a toda criatura, que nós façamos discípulos. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, que foi alcançada, já foi discipulada. Senhor, que eles deem continuidade à tua vontade, Pai, à tua ordem dada, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas dentro desta cidade. E quem sabe, Senhor, isso pode acontecer, que nós, cada um de nós, possamos ser instrumentos para levantar grandes homens, grandes mulheres de Deus, pessoas que vão alcançar milhares, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, nos convencendo, quebrando, tirando todo medo, toda vergonha, todo medo da rejeição, todo medo da crítica. Mas que nós sejamos levantados com ousadia, ousadia, de ousadia para abrir a boca e falar. Que o Senhor abençoe cada um, que as células cresçam. Quem é líder de célula aqui? Gostaria de orar, Senhor, que haja multiplicação na célula. Que esta unção, Senhor, aquilo que foi derramado lá em Pentecoste, que o Senhor capacitou aqueles discípulos para que eles fossem, e milhares se converteram, também recai essa cada líder de célula, nas células, para que haja esta multiplicação, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém?